Aldo Malavasi, vice-diretor-geral do Departamento de Ciências e Aplicações Nucleares da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
É um prazer, Edgar, falar com você e com seus ouvintes.
Sr. Aldo, muitas vezes, quando se pensa na AIEA, vem à mente logo programas nucleares dos países. Mas a ação da agência, ela vai muito além disso, incluindo a segurança alimentar e a mudança climática. Como é que é feito esse trabalho?
É muito interessante, porque a questão é que a agência procura ajudar os seus Estados-membros desenvolvendo algumas tecnologias que possam realmente se transferir rápido. Então, o que nós queremos é ajudar os Estados-membros em todos os países dos vários continentes. Então, dois exemplos que você citou aí, exatamente a segurança alimentar e a mudança climática. Então, em segurança alimentar, por exemplo, nós, através da aplicação nuclear, nós conseguimos facilmente um alimento muito mais seguro, porque você usa, por exemplo, a radiação do alimento, e aí você não consegue imaginar hoje alguns tipos de alimentos que não tenham sido tratados, como, por exemplo, especiarias, como pimenta do reino, como canela, tudo isso é tratado. Se não for tratado por radiação, Edgar, simplesmente dá fungos e bactérias que podem causar transtornos alimentares. Então, esse é um exemplo importante de como a gente consegue fazer aplicação nuclear. Em mudança climática, por exemplo, nós temos uma coisa que é fundamental, a utilização correta, usando, então, marcadores, né, os isótopos, como usar bem a relação água e solo. E quando você usa bem água e solo, você gasta muito menos elementos. Então, com isso, você acaba afetando de uma maneira muito interessante a mudança climática. Então, se diminui bastante esse efeito. Então, eu diria que as aplicações nucleares permitem, na verdade, tratar de uma forma bastante ampla no nosso laboratório, soluções para os países. Aí, isso que é interessante, tanto para os países desenvolvidos como os países que estão em desenvolvimento.
Agora, os laboratórios da IEA vão ajudar também no combate ao câncer, monitoram o meio ambiente e também nas respostas de emergência.
Veja, e é isso que é uma coisa fundamental. Nós temos várias áreas, uma área, por exemplo, na história de câncer. Então, deixa eu te dar um exemplo. Se você tem um ouvinte que precisa ou tem algum parente fazendo um tratamento de câncer, o que ocorre? Nós temos que ter certeza que o tratamento de câncer que essa pessoa está fazendo, que o paciente está fazendo, não pode ser uma dosagem abaixo do valor estabelecido. Porque se for abaixo, não tem o efeito de matar o tumor. E o oposto, se o equipamento estiver desregulado, ele vai fazer o quê? Ele vai poder causar o tumor, porque ele está desregulado. Então, nossos laboratórios cuidam de fazer dosimetria em muitos países que não têm essa capacidade. E não é, por exemplo, o caso de grandes partes dos países de língua portuguesa, como Portugal, como Brasil, é óbvio. Mas alguns países ainda em desenvolvimento não conseguem isso. Então, a agência ajuda muito em fazendo a dosimetria dos equipamentos que cuidam de tratamento de câncer. Uma outra coisa que é importante, você citou o ambiente. Então, nós temos um laboratório lá em Mônaco, exatamente na questão de como você faz a contaminação e como você elimina a contaminação ambiental usando também os nossos os radioisótopos. Então, com isso, você consegue acompanhar a questão da poluição dentro do mar e como isso pode depois ser tratado. E o tratamento, por exemplo, de efluentes pode ser feito também com determinados tipos de aceleradores que você consegue degradar rapidamente algumas substâncias. Então, esse tipo de tratamento permite exatamente uma forte relação, uma forte resposta em relação à questão do meio ambiente. Uma outra aplicação, Edgar, que é muito interessante, que ninguém se dá muito conta, é de que quando você dirige um carro hoje, qualquer carro que tenha saindo da agência de automóveis, você acabou de comprar um carro novo, todo carro, todo fio do carro, todos os fios que ligam do rádio, dos sensores todos que vão até o motor, foram tratados com radiação, com energia nuclear. Foram tratados de tal forma que permite com que aquele fio não derreta a baixa temperatura. Então é fundamental isso, porque quando se você tiver um incêndio, os carros que foram, com os fios foram tratados com energia nuclear, eles resistem muito mais ao incêndio. Se tiver um curto-circuito, o carro é muito mais resistente. Isso também vale para todos os aeronaves que estão voando no mundo hoje. É interessante isso. Então, os nossos laboratórios trabalham todos os dias, desenvolvendo novas tecnologias muito aplicadas, bastante aplicadas, e trabalhamos com isso com mais de 100 países e com vários centros colaboradores desenvolvendo esses tipos de tecnologia.
É interessante ver que a nossa vida está entrelaçada com a energia nuclear, né? Bom, e a qualidade, muita gente não sabe disso, e eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre essa posição, de que a qualidade de vida, por exemplo, nos países desenvolvidos, ela não seria a mesma sem a utilização da tecnologia nuclear.
Quando estava no Brasil, antes de vir, eu fui visitar vários institutos para aprender um pouco das nossas utilizações. E aqui, em Viena, em nossos laboratórios em Cybersdorf, que eu vi a gama de aplicações que as aplicações nucleares têm no nosso dia a dia. Então, vou te dar um exemplo assim que é dramático, que é o fato de, com os radioisótopos, nós conseguimos fazer, por exemplo, exames físicos do coração, do fígado, do rim, de uma maneira que não existia antigamente. Há 50 anos atrás isso não era possível. Então hoje nós conseguimos medir as funções do fígado, as funções hepáticas, as funções cardíacas de uma forma muito melhor. Então nós conseguimos medir as funções. A outra coisa, para o cirurgião, a hora que o cirurgião vai fazer, por exemplo, uma extração de um tumor, ele precisa saber o tamanho do tumor, ele precisa saber onde é que o tumor está. Então, você hoje tem uma qualidade do serviço médico nessas áreas fundamentais dado pelo radioisótopo. Aí você fala do alimento. Então, o alimento foi tratado. Então, você também, o alimento que você está comendo foi tratado com a energia nuclear. Aí o carro que você está usando. Aí você tem, por exemplo, hoje, várias e várias minas que extraem alumínio, que extraem zinco, ferro, estão usando tecnologia nuclear para evitar com que o ambiente não tenha muitos produtos nocivos no ambiente. Um outro caso bonito que afeta o nosso dia a dia é o controle de insetos, de vetores, de doenças. Então, nós desenvolvemos em Cybersdorf, no nosso laboratório aqui perto de Viena, tecnologia chamada técnica do macho estéreo, que é amplamente usada em muitos países do mundo, com que faz o quê? Com que você não tenha a transmissão de doenças, de um lado, e de outro você tem com que pragas da agricultura, elas realmente não afetem, né? Não realmente afetem a produção agrícola. Então, você tem na saúde humana, você tem na agricultura, você tem na aplicação industrial, você tem no ambiente a utilização de energia nuclear. Eu vou dar mais um exemplo bonito, que afeta a nossa qualidade de vida. Por exemplo, na arte. Então, várias obras de arte, como pinturas, como esculturas, em ambientes que a temperatura é muito alta e a umidade é muito alta, começa a haver um ataque de fungos e de bactérias. Então, quando essas obras de arte são tratadas com energia nuclear ela destrói totalmente essas bactérias e esses fungos. Então, se preserva muito mais. Então, no Louvre, lá em Paris, no Smithsonian, lá em Washington, todas as obras de arte são tratadas com energia nuclear. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Vou dar mais um exemplo, assim, importante. Todas as imagina só, Andigar, todo mundo usa luva, todos os médicos têm que usar a luva cirúrgica. Como é que você esteriliza uma luva cirúrgica? Com energia nuclear. Imagina o que seria de um centro cirúrgico sem energia, sem luva cirúrgica, tá certo? Porque a luva cirúrgica, ela passa por um processo de esterilização com energia nuclear. Então, A Agência Internacional de Energia Atômica tem um papel muito importante desenvolvendo tecnologias que realmente continuam, né, a melhorar o nosso dia a dia. Então, eu digo o seguinte, países da América do Norte, da Europa, países como Japão, Coreia, hoje a qualidade de vida não seria a mesma se de repente nós falássemos, atenção, as aplicações nucleares não serão mais utilizadas. A qualidade de vida cairia muito. O que a gente está tentando fazer agora, exatamente porque isso melhora a qualidade de vida, nós gostaríamos de ver mais países de vários continentes, do continente africano, da América Latina, da Ásia, usarem mais e mais aplicações nucleares, exatamente para melhorar a qualidade de vida de todo mundo.
Agora, o senhor tocou um ponto interessante, principalmente no caso do Brasil, dos países africanos, que sofrem muito, por exemplo, com a dengue e com a malária. Quais são os trabalhos que os laboratórios da IA estão fazendo nesse sentido para combater esses vetores?
Então, veja, foi muito boa a sua pergunta. O nosso laboratório aqui, o Laboratório de Controle de Insetos, está desenvolvendo a tecnologia que a gente chama de técnica do inseto estéreo. Então, nós estamos trabalhando tanto com anófilis, que é o... Anófilis é aquele um inseto que transmite a malária.
Uhum.
Estamos trabalhando com a Aedes, né? Que é, então, o mosquito que transmite dengue e chikungunya. Então, esses insetos, nós estamos trabalhando lá na África, estamos agora num projeto grande na Tailândia, junto com a Suécia, mexendo exatamente nisso. Nós esterilizamos, nós criamos em grande quantidade, esterilizamos e soltamos no ambiente. Com isso, o que, é que acontece? Nós só liberamos os machos. Esses machos, eles cruzam com a população, com as fêmeas da população natural e a população, e eles não deixam descendentes. Então, essa é uma tecnologia que a agência é, os nossos laboratórios, nós somos líderes nesse desenvolvimento. E isso é aplicado não só em países como da Ásia, da África e da América do Norte, mas também na Europa e na América do Norte. Então, essa tecnologia que foi desenvolvida aqui é que permite com que a gente faça esse controle de população. Então, para malária, para dengue, também aquela doença, sabe, que chama doença do sono lá na África e também afeta a produção animal, através daquele inseto chamado tsetse, que pica e leva essas doenças. Então, nós temos um projeto pioneiro lá no Senegal, tem outro na Etiópia, no Sudão, em Burkina Faso, vários países da África e agora na Tailândia, exatamente mexendo, trabalhando no sentido de ajudar a combater essa transmissão dessas doenças.
Aldo Malavasi, vice-diretor-geral do Departamento de Ciências e Aplicações Nucleares da Agência Internacional de Energia Atômica, IAEA, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Muito obrigado, Edgar, pela chance de contar para você e para os seus ouvintes como nós aqui da agência trabalhamos duramente para ajudar os nossos Estados-membros a ter uma aplicação nuclear segura, efetiva e para melhorar realmente a vida de todas as pessoas. Muito obrigado.